Mais uma vez, boa noite, conquista a região sudoeste, você também do norte de Minas Gerais, que acompanha o som da Band, também pela internet, bandconquista.com.br, no nosso aplicativo, nas redes sociais, no nosso site. No quadro Nossa Cidade de hoje, dia 1º de novembro, damos seguimento à série de entrevistas com os vereadores mais votados de Vitória da Conquista nas eleições municipais deste ano. Hoje recebemos em nosso estúdio Alexandre Xandó, do PT. Xandó é natural da cidade de Ilhéus, no sul da Bahia, e se mudou para Vitória da Conquista ainda na infância. Formado em Direito pela UESB, Xandó também é doutor em Memória, Linguagem e Sociedade. Ele foi eleito pela primeira vez em 2020. Em 2022, foi candidato a deputado federal e ficou como suplente. Nas eleições deste ano, foi reeleito com 3.729 votos, sendo o quarto mais votado na cidade. Vereador, boa noite. Seja bem-vindo ao Band Cidade.
Boa noite, minha amiga Sheila, boa noite, Paulo Martins, boa noite aos nossos ouvintes e espectadores, né, também aqui da Band. A gente fica muito feliz, manda um abraço também pro pessoal aqui que tá na nossa rede social. Então, se você ainda não nos segue, arroba Alexandre Xandó, pessoal do Instagram aí, aquele abraço, mandando mensagem que a gente vai interagindo também.
Vereador, como começou sua história com a política de Vitória da Conquista?
Veja, Sheila, eu costumo relembrar enquanto fator determinante na política, eu só comecei a ter consciência disso um tempo depois, que na verdade não foi diretamente com a política, mas foi através da cultura, ou seja, através da música, né? Aqui mesmo eu já fui entrevistado por você quando eu fazia parte de um grupo de samba, que era o grupo Samba de Mesa, né? Sim. Então isso com 15 anos de idade, a gente montou um grupo de samba ali entre os amigos e tal, colegas de escola, eu tava no segundo ano, né, do colégio. E já ali com 15, 16 anos, eu tava puxando um trio elétrico para mais de 10 mil pessoas, né? Dividindo um palco com Ivete Sangalo, com Saulo da Banda Eva, Pissirico, Aviões de Forró, Léo Santana, enfim. Então, essa vivência minha na música, ela foi fundamental na minha construção política, porque foi ali que eu comecei a ter contato, primeiro, com microfones, segundo, com público, com multidões, né? Então, você saber lidar ali com o público, começar a criar uma imagem, começar a criar uma estética, pensar no que vai falar, né? Se preparar para determinadas situações. Então a música foi fundamental para mim. E ali eu começo a conhecer muita gente, né? O samba de mesa tocou muito. A gente tocou aí Chopadas de Medicina, Festival de Inverno, enfim, a gente teve CD gravado. E isso me fez também rodar muito a região. Então, na minha adolescência e início da juventude, foi fundamental esse processo da cultura. E aí, quando eu entro na UESB para fazer direito, é quando eu tenho o meu contato mais direto com a política propriamente dita, que é com o movimento estudantil. Que ali no movimento estudantil, a gente reivindicando pelos direitos, né? Sempre com falta de professores, dificuldade de acessibilidade, com falta de estrutura na universidade, né? Lutando para aumentar as bolsas. Então ali eu entro no Centro Acadêmico de Direito e no Diretório Central dos Estudantes. Isso aí eu tô falando mais ou menos no ano de 2008 até 2012, 2013. E quando eu estou me formando, eu começo a ter contato com alguns movimentos sociais, a partir do Levante Popular da Juventude, que é um movimento de jovens, que é um dos fundadores também. A gente começa a trabalhar com os assentamentos de reforma agrária, associações de pequenos agricultores, o movimento MPA, Movimentos Pequenos Agricultores, comunidades quilombolas, com o movimento hip hop. E aí nisso a gente vai expandindo. E me torno advogado, através dessa atuação. Assumo a presidência da Comissão de Direitos Humanos da OAB, né? Também fui advogado de sindicatos de servidores públicos e de professores na região. Então eu fui tendo esse contato com a política, não a partir primeiro de uma política eleitoral, mas sim de uma política social, de uma política sindical, né? A política propriamente dita, não necessariamente a política ali partidária. E aí só em 2019 que eu decido me filiar ao Partido dos Trabalhadores, apesar de já ser de esquerda, de fazer a campanha do PT, mas eu não era filiado, só me filiei em 2019, o grupo nosso ali, um grupo de jovens e tal, e que a gente decidiu, olha, é o momento da gente ter uma candidatura nossa. E naquele momento, nós lançamos a candidatura em 2020, uma eleição complexa, uma eleição no período de pandemia, ninguém saindo de casa, e de primeira, né, sem nunca ter sido candidato, conseguimos o posto aí de segundo vereador mais votado da cidade, com 2.932 votos. Então esse é o início aí da nossa trajetória, de uma forma bem resumida.
Cultura, viva a cultura, bem jovem aí no samba de mesa.
Isso, né? 15 anos de idade.
Muito bem, vereador, seja bem-vindo à Banda Cidade, boa noite mais uma vez. Tanto no seu último mandato, que vai encerrar agora, dia 31 de dezembro, e vai iniciar o segundo mandato já a partir de 1º de janeiro de 2025, né? Foi então candidato também a deputado estadual com.
Federal, deputado federal.
Federal com expressão boa de votos,
isso,
né? Inclusive superou a sua expectativa, nós sabemos disso. Mas o que o eleitor pode esperar do vereador a partir de 2025 na sua reflexão, naquilo que o vereador analisou, falou assim: eu devia ter fazer, eu teria que fazer mais um pouco. O que o eleitor pode esperar do vereador?
Pois bem, Paulo, mandar um abraço aqui pro meu amigo vereador de Camaçari, Tagner, que foi reeleito aqui também, um companheiro nosso do PT. Só para também trazer aqui mais alguns detalhes, eu fui candidato a deputado federal em 2022, numa perspectiva de que a gente sentiu, né, que a população abraçou esse nosso projeto, de que quer uma renovação da política, e foi uma votação muito expressiva. Foram 30 mil votos que a gente teve. Pra você ter ideia, eu tive voto em 306 municípios da Bahia.
Uhum.
306 cidades teve gente votando na gente. Só em Conquista foram 18 mil votos. Tivemos mais de 1.000 votos em Salvador, 500 votos em Barra do Choça, 2.200 votos em Brumado, 1.200 votos em Tapetinga, 400 votos em Feira de Santana, Poções, Planalto, enfim. Então a gente teve uma votação muito expressiva. Um abraço também para nossa companheira aqui, Larissa Laranjeira, atual vereadora aí de Poções, companheira nossa do PCdoB, que está aqui na sintonia. Então, isso mostra que esse projeto nosso é um projeto que ele tem uma capilaridade que não é só de Conquista, né, mas de outras cidades, que mostram uma necessidade de renovação. E são justamente, Paulo, essas ideias que a gente vem trazendo, né, essas ideias mais jovens, essas ideias novas voltadas à tecnologia, à juventude, aos movimentos sociais, isso que tem feito o nosso mandato um diferencial. E aí você tem me perguntado assim, né, o que eu não fiz que eu gostaria de ter feito. Bom, uma primeira questão que a gente precisa esclarecer para a população, que o vereador de oposição é diferente de um vereador de situação. Porque um vereador que tá do lado do prefeito, ele consegue as coisas. Um vereador que é contra a prefeita, que é aqui o nosso caso, né? Que veja, não é contra o município, mas que a gente não tá do lado da prefeitura, que a gente reclama, que a gente fiscaliza, as coisas pra gente tudo é mais difícil. Então, às vezes, até pra conseguir uma troca de uma lâmpada, pra conseguir que passe que faça uma limpeza no bairro, pra gente é tudo muito difícil. Amigo, essa é a realidade. Pra você ter ideia, vou te falar aqui. Vou te falar um caso aqui agora. Bairro Bruno Bacelar, tem uma rua lá, Travessa Portugal. Pra você ter ideia, Travessa Portugal fica abaixo do Espaço Farol. Mandar um abraço lá pros nossos amigos do Bruno. Não tem lâmpadas nessa travessa. Tem uma parte da travessa que não tem água e outra parte que não tem luz. A gente encaminhou para os órgãos responsáveis, e aí esses dias os moradores foram na Secretaria de Serviço Público pra perguntar sobre o andamento. E aí falaram bem assim: não, o vereador não protocolou nada aqui não. E aí os moradores falaram: Xandó, você disse que fez o pedido. A gente chegou lá, não tinha pedido nenhum seu. Aí a gente pegou e mostrou o ofício protocolado, falou aqui, ó, tá protocolado. E a informação que foi passada pro cidadão era que nós não tínhamos sequer feito o pedido. Veja, ao nível baixo da política que a gente tem que enfrentar. Então, primeiro dizer que é muito difícil ser um vereador de oposição, e por isso que às vezes a gente tem dificuldade de implementar alguns projetos. Mas o que a gente fez que conseguimos nesses 4 anos? Primeiro dizer: cotas nos concursos, cotas raciais nos concursos. A gente não tinha cotas raciais. Esse último concurso já teve. Isso é uma reparação histórica, ainda mais agora no Novembro Negro, reparação histórica. Conseguimos. Segundo ponto importante que nós conseguimos: criação do Conselho Municipal LGBT, que não existia. Terceiro ponto, nós conseguimos para os servidores públicos que têm alguma deficiência ou que têm filhos deficientes, por exemplo, mãe de autista, tinha uma dificuldade muito grande para o chamado horário especial. Nós conseguimos mudar isso no Estatuto do Servidor Público. Nós conseguimos criar um troféu para capoeira, que é o troféu Paranauê Conquista, e que vai ter agora no dia 22 de novembro. A Band aqui já está convidada para fazer a cobertura. Vai ter a segunda edição do troféu Paranauê Conquista, que inclusive nós fizemos um campeonato de capoeira infantil dentro do shopping. Veja, a capoeira que já foi crime, nós levamos para dentro do shopping, no espaço elitizado da cidade. Então, esses são alguns dos projetos que nós implementamos. Mas conseguimos também agora, vai sair agora, nos 47 do segundo tempo do meu mandato, intérprete de Libras na Câmara. Pra você ter ideia, a população surda.
Um anseio
antigo da população surda. Esse ato foi o meu primeiro ato como vereador no dia 4 de janeiro de 2021, foi cobrar isso. Foram 4 anos brigando, denunciei no Ministério Público, pintamos e bordamos. E agora, o presidente da Câmara acabou de fazer uma chamada pública para ter intérprete de Libras. Então também é uma vitória do nosso mandato.
Vereador, nessa linha de oposição, como o senhor entende a articulação para a presidência da Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista?
Pois bem, deixa eu só terminar aqui a resposta de Paulo Martins. O que é que eu quero fazer nesse mandato? Primeiro ponto. Que a gente quer buscar. Eu botei aqui que é uma coisa que eu tô com um compromisso muito grande, que são com os entregadores de aplicativo, certo? A gente vê a situação de descaso, isso era no Brasil inteiro, com esses trabalhadores que ficam ali na rua, entre uma entrega e outra, esse cidadão ele não tem um ponto de apoio, ele não tem um banheiro para usar, fica à mercê. Então o que nós estamos lutando, essa foi uma proposta minha de campanha, um compromisso meu de campanha que eu vou lutar, para que a gente tenha pontos de apoio para os entregadores de aplicativo da cidade. Esse é um compromisso meu com você que está me escutando, você que trabalha de Uber, você que entrega no iFood, você que está de bicicletinha. Achando, você vai fazer isso como? Vou cobrar da prefeitura, vamos fazer um movimento com vocês, que se a categoria não abraçar, não vai para frente. Então esse é um primeiro projeto que a gente tem. Um segundo projeto importante que a gente quer implantar aqui na cidade. A juventude aqui carece de muitos espaços. E um dos espaços que a gente vê que é um de um esporte olímpico importante, que é a turma do skate e da BMX, que é esporte olímpico, e nossa pista está abandonada. Então, como a prefeitura aqui não faz, eu já estou buscando recurso com o governo do estado para a gente construir uma nova pista de skate aqui em Conquista. Eu quero encerrar meu próximo mandato entregando isso para a população.
Até dia 31 de dezembro.
No próximo.
No próximo.
Esse agora não.
Tá certo. Vamos lá.
No próximo, né? Além disso, a gente tem uma atenção muito grande com os pequenos empreendedores, né? Então a gente tem um projeto aqui do governo do estado que se chama Vida Melhor. Então nós estamos dando uma atenção especial junto com esse projeto para fortalecer pequenos empreendedores. É manicure, é vendedor ambulante, é quem vende salgadinho, quem tem ali um espetinho, um carrinho de cachorro quente, de caldo de cana. A gente está com um enfoque muito grande também nesse segmento. Então esses são alguns dos projetos que a gente tem, com dificuldade, mais uma vez, o fato de ser um vereador de oposição. E para fechar, só isso é importante também, e passar a responder você, uma das populações mais desassistidas da nossa sociedade são as travestis e as pessoas trans, que hoje, enquanto no Brasil a expectativa de vida da população é de 70 anos, das pessoas trans e travestis é de 35 anos. Então a gente está numa busca para que o mercado de trabalho tenha uma maior inserção da população trans. Inclusive, já fizemos um projeto, vamos continuar cobrando na prefeitura, que temos também cotas para travestis e trans nos concursos municipais.
Metas aí do vereador Alexandre Xandó. Vereador,
se quiser retomar
a pergunta. Oposição, articulação para a presidência da Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Como o senhor entende isso? No próximo bloco o senhor responde.
Opa, beleza. Pronto, 6h26 na Band.
Daqui a pouco a gente volta. Band Cidade. Estamos de volta no ar, Band Cidade.
6h34 na Band. Até as 5 para as 8 é o Band Cidade.
É isso, hoje com Alexandre Xandó do PT, Paulo Martins. E o ouvinte participa com a gente. Sim, através das redes sociais da Band, no nosso WhatsApp também.
3429-2019, você também pode mandar sua pergunta, tá bom? Ao nosso convidado, o vereador Alexandre Xandó, aqui do PT. E vamos ouvir aqui a primeira pergunta.
Boa noite, Paulo. Boa noite, Sheila. Boa noite ao nosso vereador aí, Xandó, né? Sou fã desse cara, ele sempre brigando, sempre lutando aí pelas melhorias de nossa cidade. E eu queria saber qual é a opinião, né, do vereador sobre uma turma aí do PCdoB apoiar a oposição aí para a presidência da Câmara, né? Aí sei que cada um tem sua escolha, né? Mas só queria saber a opinião do vereador sobre esse apoio aí dessa turma do PCdoB em apoiar a oposição na presidência da Câmara.
Nosso ouvinte, William.
Com a palavra o vereador Alexandre Xandó. Nessa linha de oposição, como o senhor entende essa articulação, vereador Xandó?
Pois bem, primeiro agradecer, William, por ter mandado um áudio aí pra gente. Bom que você gosta do nosso trabalho. Se você acompanha pelas redes sociais, né? Outras pessoas que ainda não nos conhecem, segue aí Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, @ Alexandre Xandó com X, X-A-N-D-O, # siga o Rasta. Gente, eleição de presidência da Câmara é um negócio que ele é diferente de uma eleição normal, digamos assim, não é a eleição do voto, certo? Como a gente tem aqui o voto normal da urna, ela é diferente. Por quê? Porque quem vota na presidência da Câmara são os vereadores, certo? Então, da mesma forma que no Congresso Nacional, quem vota são os deputados. Então, a primeira questão que a gente tem que compreender é que para poder você conseguir se eleger, você tem que ter os votos da maioria ali da Câmara. E isso, consequentemente, você tem uma situação que é a influência da prefeitura, né? A influência da prefeitura nas disputas. E da mesma forma que no Congresso Nacional você tem ali a influência do presidente, da República, enfim. Então, é primeiro ter essa compreensão. A segunda discussão que a gente precisa fazer é o seguinte: em regra, se busca fazer as chamadas mesas mistas. O que é uma mesa mista? É quando você tem componentes de todos os lados. Por que se compõe uma mesa mista? Olha só, a gente precisa conduzir a Câmara, certo? A gente precisa conduzir a Câmara. Hoje nós vamos ter 21, nós vamos para 23 vereadores.
Sim.
Então, minimamente, a gente precisa ali estabelecer acordos entre maioria e minoria para que a Câmara caminhe, certo? Exemplo, nós falamos aqui da CPI, a CPI ficou travada. A maioria emperrou, a gente teve que ir para a justiça para poder derrubar, né? E aí, em vários momentos, quando você não tem um diálogo dessa maioria e da minoria, você acaba travando, né? Muita gente fala das discussões que eu tinha com outros vereadores e tal. Pô, eu tinha que passar. Eu cansei de me estressar na Câmara quando a gente via que eu tinha o tempo de fala, como os vereadores normais, de 3 minutos mais um, e tinha vereador que falava 12 minutos. Um absurdo um negócio desse. Então, assim, tenta-se sempre fazer essa composição para quê? Para se tentar ali mediar, claro, os interesses, sabendo que quem tem mais força vai conseguir mais os seus objetivos, mas a gente precisa tentar mediar os interesses na Câmara. Então, historicamente, nós sempre tivemos mesa mista. Tanto que no Congresso Nacional, se você for olhar, hoje a notícia que tem aí é o quê? Olha, quais são as chapas que a gente tem no Congresso Nacional disputando? Então, o negócio lá é misturado. O que acontece? Hoje, você perguntar, Xandó, como é a posição de vocês? Hoje nós estamos aguardando para ver o desenrolado, o que vai acontecer. Porque tem vários candidatos, a gente está dialogando com esses candidatos, vendo quais são as possibilidades, né? E o que a gente quer é justamente tentar reestabelecer na casa uma harmonia mínima para uma convivência. Porque hoje a gente não tem sequer uma convivência sadia na Câmara de Vereadores. Então hoje, esse é um dos objetivos que a gente vem tentando trazer, mas que ainda tem muita água para rolar por debaixo da ponte até o dia 1º de janeiro.
Então, nesse momento, o senhor não critica esses vereadores de oposição que estão apoiando a situação. O senhor entende como uma mista, como o senhor falou aí, mas o senhor entende como a união aí.
Vou te falar uma coisa.
Pra chegar num bem comum para a população?
Por exemplo, para se montar uma chapa, você precisa ter 5 vereadores. Para montar uma chapa, são 5 vereadores. Hoje, se o PT quiser, por exemplo, montar uma chapa sozinho, não consegue, só tem 3 vereadores. Na passada mesmo, a gente acabou, no final das contas, a gente tentou juntar, tivemos que bater chapa. A gente só teve os votos da nossa chapa. Foram os 4 vereadores do PT e mais Lúcia Rocha. Entendeu? Então, na verdade, é isso que eu tô falando. Eu acho que ainda tá cedo pra se falar em quem vai ser, né? Pra os nossos ouvintes que não entendem. A eleição, ela acontece na primeira sessão, que é no dia 1º de janeiro. Então, literalmente, a gente vai lá, toma posse. Na hora que toma posse, a gente acaba de tomar posse e já vota ali de imediato a presidência da Câmara. Então ainda tem muita conversa aí pra acontecer, inclusive que é o seguinte: hoje aqueles que dizem que são situação, ninguém sabe no dia primeiro, porque qual vai ser o resultado desse processo judicial que nós temos aí. Então ninguém sabe o que vai acontecer. Hoje a eleição, o Executivo Municipal de Conquista, ele está aí aberto. Então hoje quem é a situação pode ser oposição amanhã.
O nosso ouvinte Jardel pergunta o seguinte: já que o governador da Bahia, Jerônimo, é oposição à prefeita Sheila, então não vem nada para Conquista, algumas coisas. Como o senhor responde isso, Jardel?
Veja, quem é oposição? Como eu falei, eu sou oposição à prefeita, mas não sou oposição à cidade de Vitória da Conquista. Da mesma forma, o nosso governador Jerônimo, a prefeita aqui, que é opositora ao governo, né? Mas independente disso, nós temos uma série de benefícios e melhorias que vêm sendo implementadas pelo governo do estado em Conquista. Vamos falar aqui da estrada que liga Pradoso a Batipé, né? Um trecho grande, quase 30 quilômetros de asfalto. Vamos falar aqui da saída da estrada da Barra do Choça. Os colégios estaduais, meu amigo, a gente precisa falar mais sobre esses colégios estaduais. O Padre Palmeira, o Camilo de Jesus Santana, meu amigo, aquilo ali, quem é o colégio particular de Conquista para chegar perto do que são hoje os nossos colégios públicos? Então, a gente tem uma escola hoje, imagine hoje a gente tem escola pública, duas, que é melhor do que qualquer em estrutura, que é melhor do que qualquer colégio particular da cidade. Como é que a gente não está trazendo investimento para a cidade? Está trazendo e é muito.
Ô vereador, só pegar essa deixa aí e fazer a seguinte pergunta no que diz respeito à UPA. Recentemente o vereador Geronimo teve em Jiqué, no seu várias obras, inclusive a ampliação da UPA de Jiqué. Por que não a de Vitória da Conquista?
Olha só, Paulo, a gente tem que entender que a UPA de Conquista, ela é uma coisa sui generis no estado. O que é que eu quero dizer com isso? Em todo município que você for, vai em Tapetinga, vai em Jiqué, vai em qualquer lugar, a UPA que administra, quem cuida é o município. Ou seja, os médicos são pagos pelo município, os materiais são pagos pelo município. Em Conquista, a UPA é de responsabilidade inteira do governo do estado, isso não tem mais lugar nenhum do estado. Imagina que o governo do estado sustenta a UPA. Então aqui, na verdade, a construção de uma UPA municipal, isso aqui é uma dívida que o município tem com a população, né? A gente precisa de UPAs municipais aqui também em Conquista. E só para ressaltar também, aproveitar com relação à saúde, para quem não sabe ainda, o Hemocentro, né, que foi inaugurado agora recentemente, aqui pelo governo do estado, e hoje nós temos um excelente trabalho de hemocentro que é referência em toda a região, né? Que antes as pessoas hemofílicas precisavam ir para Salvador para fazer o tratamento e agora já podem fazer aqui em Conquista.
É o quadro Nossa Cidade, hoje com Alexandre Xandó, do PT, um dos vereadores mais votados no pleito 2024. O vereador Alexandre Xandó teve 3.700. Sendo o quarto mais votado na cidade, 3.729 votos. Vereador, duas perguntas em uma. Quais os pontos mais críticos que o senhor considera que precisam ser revistos para a Câmara se aproximar mais da população? E se pudesse definir a atividade de vereador, a importância dele para o município, como o senhor descreve?
Olha só, para mim hoje nós temos uma situação que ela é muito grave, né? E que alguns vereadores não enxergam, porque são beneficiados por favores, né? Que é com relação às chamadas emendas impositivas. Porque olha só, o nome já diz, emenda impositiva. O que é isso? O parlamentar, isso tem lá no governo federal, isso tem no governo estadual, o parlamentar, ele vai chegar e vai dizer, olha, no orçamento, a parte X ali, esse recurso, eu vou destinar para construir um posto de saúde, vou destinar para reformar uma quadra, vou destinar para reformar o Teatro Carlos de Alvar, que está fechado há mais de 4 anos aqui, né? Como eu fiz. Só que o que acontece? Aqui em Conquista, a prefeitura não cumpre as chamadas emendas impositivas. Então, é impositiva só no nome. É literalmente um teatro. Agora mesmo, nós vamos mandar as emendas impositivas. Eu mandei várias ao longo desses 4 anos. E o que aconteceu? A prefeita só executa, ela finge que não tem ali. E quando ela faz aquela obra, para o vereador, que é da base dela, ela vai e fala, olha, aqui foi emenda impositiva do vereador tal e que foi executado. Mas vou dar um exemplo. Eu, no meu primeiro ano de mandato, eu botei emenda impositiva para a reforma do posto do Bruno Bacelar e reforma da quadra do Panorama. Foram feitas as duas, a reforma do posto do Bruno agora, no ano passado, e há 2 anos atrás, a reforma do ginásio do Panorama. Nenhuma das duas foi atribuída ao meu mandato. A prefeitura faz como se não fosse nada. Mas quando é de um vereador da base da prefeita, vai lá e fala que é. Só que, mais uma vez, isso é um problema, não é de Xandó, isso é um problema do povo. E outra, e tem vereador que tá achando que isso é bom porque tá recebendo migalha, né? A Câmara precisava, e aqui eu tô falando que tinha que ser uma postura de todos os vereadores. Olha, nós vamos obrigar a prefeitura a cumprir com as emendas impositivas, vamos travar aqui o orçamento, porque aí, Sheila, o que é que podia fazer? Você que tá me ouvindo, você aí que é da zona rural, podia chegar, articular ali com o vereador e o vereador falava assim, pô, não, eu vou botar esse recurso aqui pra sua comunidade. Vamos construir um postinho de saúde aqui no assentamento Caldeirão, que precisa ali ter uma construção de um postinho de saúde. Vamos reformar, porque usa na área da escola. A gente ia ter uma garantia de que isso seria executado. E hoje não é executado. Então, pra mim, esse é um dos principais problemas que nós temos hoje na Câmara de Vereadores. E a outra pergunta foi...
Como o senhor defende o que o senhor pensa ser vereador? Defina o vereador.
O vereador, rapaz, o vereador é complexo, porque a gente é tudo. O que você imaginar chega de demanda lá no gabinete da gente. Chega então desde troca de lâmpada, problema de salário de servidor, quadra de futebol que os meninos querem usar e não estão conseguindo usar, Aí a gente vai discutir aí lei orçamentária. O que você imaginar, cachorro atropelado, o que você imaginar chega pra gente ali na Câmara. É posto de saúde sem remédio, é UPA, e é escola sem professor, e não sei o que. Tudo chega pra gente. Então, o que é que eu considero, eu costumo categorizar o vereador como um servidor público múltiplo, de múltiplas funções, porque a gente atua literalmente em todas as áreas, né? Infelizmente a gente não consegue dar resposta a tudo, porque o papel do vereador, às vezes, esses dias mesmo, né? Eu fiz um vídeo só pra encerrar essa resposta e mandar um abraço aqui pro meu amigo Israel Psita, candidato a prefeito de Baixa Grande, que quase se elegeu. Um abraço, Israel Psita, que tá nos acompanhando aqui. Gente, esses dias eu fiz um vídeo fiscalizando as obras de pavimentação da prefeitura e o asfalto tava saindo com um palito de picolé. Eu peguei um palito de picolé e passando assim no chão e o asfalto saindo. Aí alguns internautas vinham e botavam assim: por que você não fica só reclamando? Não vai lá e faz melhor? Aí a minha resposta foi: porque eu não sou prefeito, eu sou vereador, né, amigo? Então às vezes a pessoa precisa entender qual é a diferença do papel do vereador e do prefeito.
Muito bem, tem um alô pra você mandar, Sheila, pra que o nosso ouvinte lá do Bacelar, isso?
Isso, qual o ouvinte dela? Pra gente é a Negra. Negra Mila?
Negra Mila.
Negra Mila, um abraço pra você aí do Bruno Bacelar, tá aqui acompanhando a nossa live.
Vereador Xandó, tem aqui uma pergunta da ouvinte, vai responder depois do intervalo, que é a Maria José de Laranjeiras. Ela pergunta o seguinte: qual vai ser, o que o vereador vai fazer por nós, né, por Vale de Laranjeiras? Porque tem um desvio aqui que tá fazendo um ano e a prefeita ignorou, segundo ela. Tivemos uma reunião com ela e nada. A zona rural tá no esquecimento. Queremos que você seja o presidente da Câmara, Maria do povo de Laranjeira. Você, aí eu peguei essa deixa aqui para perguntar ao vereador como vai ser o seu papel diante dos moradores ou à frente da zona rural e também dos distritos aqui da cidade de Vitória com isso, mas só depois do intervalo. Opa. Segura aí, 6:47 na Band.
Daqui a pouco a gente volta. Band Cidade. Estamos de volta no ar, Band Cidade.
6:54 na Band, é o Band Cidade até as 5 para as 8 aqui na Band.
É o Band Cidade, hoje com o vereador Alexandre Xandó, do PT. Paulo Martins, o ouvinte também tá com a gente aqui.
Isso.
Participam através das nossas redes sociais, no WhatsApp da Band FM. Bem, vereador, Conselho Municipal de Cultura. Tem também um movimento que acontece aqui em Vitória da Conquista, já com algumas reuniões. E na última não teve quórum, teve aquela questão, o vereador Alexandre Xandó não quer mais continuar no Conselho Municipal de Cultura. O que o senhor entende, vereador?
Pois bem, Sheila, primeiro parabenizar toda a turma aí da cultura, né? A gente tem um movimento muito engajado da cultura aqui em Conquista. E o que acontece? Eu, desde que eu assumi como vereador, né, eu fui convidado, inclusive, pelo. Porque a Câmara de Vereadores tem cadeira no Conselho Municipal de Cultura.
Sim.
E aí, naquele momento, o presidente era Maristela e Porqui me chamaram e falaram: Xandó, a gente precisa de você aí e tal. Então, eu passei 4 anos trabalhando assiduamente no Conselho Municipal de Cultura, né? Uma das principais áreas que a gente trabalha. Nesse último período, o que aconteceu? A gente teve uma nova composição, né? Eu sou suplente, na verdade, eu sou suplente do Conselho Municipal de Cultura. E agora, mais recentemente, o que aconteceu? Eu dou aula em Brumado, na UNEB, né? E as minhas aulas são na segunda-feira. Então eu vinha, na verdade, tentando conciliar ali a função, né, de conselheiro, mas de fato não conseguia participar das reuniões em decorrência de dar aula na segunda-feira e não estar aqui na cidade. E aí, diante de uma cobrança, e veja, mas eu sou suplente, né, eu sou suplente lá da cadeira, mas diante da cobrança legítima, né, da população, enfim, né, de que as pessoas têm que participar, e aí eu decidi então pedir, né, renunciar a minha cadeira do Conselho Municipal de Cultura diante da minha impossibilidade de acompanhar, porque as reuniões são nas segundas-feiras, né? Mas o que a gente precisa deixar claro aqui para a população é porque eu acho que tem um foco errado. Eu acho que a turma fica focando na ausência de vereador, né, no Conselho de Cultura, mas o que eu acho que, na verdade, o que a gente está tendo é uma política de tratoramento da Secretaria Municipal de Cultura, porque a gente já teve conselheira que se afastou. Veja, isso é grave. Teve uma conselheira que se afastou em decorrência de violência de gênero praticada por representantes da Secretaria de Cultura. É isso que a gente teve, é esse que é o problema grave. É que quando a gente chega e os membros da sociedade civil não podem falar, as pessoas que são fora, que não são conselheiros, mas que vão participar, não podem falar na reunião do conselho, e alguns, quando vão gravar, são impedidos de gravar as reuniões do conselho. É esse que é o problema. O problema não é coro, não. O problema é como está sendo feito um impedimento da participação popular no Conselho Municipal de Cultura por parte de membros da Sectel. É isso, precisa ser denunciado.
Se tivesse sido feita também de forma online, né, teriam mais pessoas participando dessa reunião.
É isso, a transmissão online. E, veja, criaram 1000 problemas, dizendo que isso não pode, porque tem regimento, não sei o que. Balela, isso é balela. Agora só vai sair, sabe quando? Quando o povo der uma de doido e literalmente meter o pé na porta, não dando pesado em gente, né? Mas meter o pé na porta e falando, pô, nós vamos fazer e pá. Na hora que a turma ocupar de fato esse espaço, né, que for pra cima, aí eu acho que vai. Mas enquanto ficar nessa situação aí, né, infelizmente não vai pra frente.
A nossa vítima José enviou sua pergunta em relação à questão que ela é moradora da região do Povoado de Laranjeiras, e eu peguei o gancho aqui para que o vereador aproveite aí numa pancada só, responder aí pro nosso ouvinte da Zona Rural Distrito de Vitória da Conquista, como vai ser o seu papel, né, no que diz respeito aí à zona Rural de Conquista.
Manda um abraço aqui para nossa amiga Maria José e toda a comunidade quilombola de Laranjeiras. É bom ressaltar, Conquista, 10ª maior população quilombola do país, 33 comunidades quilombolas de Vitória da Conquista, né? E a turma de Laranjeiras, que é uma turma aguerrida, sempre participa das mobilizações, que está sendo beneficiada ali pelo asfaltamento, né, do Pradoso a Bate-Pé, promovido pelo governo do estado, mas que sente na pele, literalmente, a falta de acesso à saúde, problemas com a educação, e vem água, direto a gente tem problema com água nessas comunidades quilombolas, né? Então, na verdade, hoje a gente tem uma zona rural literalmente abandonada pela prefeitura. Claro, nós temos 300 povoados. Alguns desses povoados têm tido melhorias, não vou dizer que a zona rural inteira tem tido melhorias, né? Mas a gente vê que, a grosso modo, nós temos muitas dificuldades. Então, nesse sentido, a gente precisa realmente estar tendo melhoras, né? Por exemplo, as limpezas de aguada. A prefeitura não faz limpeza de aguada. Aí teve esse tempo de seca tudo, era pra ter feito a limpeza de aguada, pra agora, o que que acontecer? Os pequenos poços conseguirem juntar água. A prefeitura não faz limpeza de aguada. O que a gente teve aqui agora foi de uma ação do governo do estado, de emenda do deputado federal Valdenu. Então, precisamos muito ainda avançar na zona rural. E mandar um abraço aqui pro nosso professor Bruno Soneca, né, do Universo Capoeira, que mandou um abraço aí pra gente também.
Olha, são várias perguntas aqui pro vereador, já respondeu algumas aqui, mas eu selecionei um aqui, vereador, do ouvinte, para encerrar aqui a participação do ouvinte, tá? O nome dele é Dida. Eu vou resumir aqui a pergunta dele, que é um jornal aqui, mas eu já atendi aqui a pergunta dele. Ele pergunta assim: por que que o governador Jerônimo do estado não veio aqui a Conquista apoiar o candidato dele? Porque e a prova disso, que ele não veio aqui, inclusive em outras cidades, exemplo da capital, ele perdeu, o PT perdeu, também em Feira de Santana, e aqui em Vitória da Conquista foi um fiasco, né? Aí ele pergunta aqui o que pode ser feito em relação a essa questão, né, Dida? Dá pra você responder? Eu tentei resumir aqui a nota dele, aqui, a pergunta dele.
Certo. Dida, veja, o governo do estado adotou uma estratégia que, em decorrência de termos duas candidaturas da chamada base do governo, né, então a vereadora Lúcia do MDB, que foi candidata a prefeita, que é da base do governo, e o nosso deputado Valdenor, então foi uma postura do governo do estado de não intervir nesse primeiro momento, né, avaliando inclusive talvez a possibilidade de segundo turno, né? Infelizmente, acabou que nós não conseguimos chegar ao segundo turno, e isso é o que a gente precisa avaliar, né? Nós dentro do PT temos feito já uma série de reuniões, uma série de avaliações, justamente buscando entender aonde erramos. Então essa é uma questão, a gente precisa entender onde a gente errou, mas é preciso também compreender o uso e abuso da máquina econômica, porque, gente, é mais um ano. Olha só, Paulo, você que é radialista, você escuta todo dia aqui. Foi 3 anos o povo só reclamando da prefeitura. 3 anos só pedrada na prefeitura, pedrada, pedrada. E chega no 4º ano, a cidade virou um canteiro de obras. A gente tava tendo as máquinas trabalhando literalmente sábado, domingo, feriado, de manhã, de tarde, de noite. Teve rua que foi pavimentada de madrugada. Teve gente que tava falando, a reclamação que chegava pra gente era bem assim: Xandó, eu deixei meu carro estacionado e o cara jogou piche no meu carro. De noite, quando eu acordei, tava o carro todo melado de piche, porque estão fazendo a obra lá e não pede pra gente tirar o carro da rua. Então, olha só. Então, deixou-se pra ser feito tudo no último ano. Isso gerou um sentimento aqui na população. E aí é importante ressaltar que nós tivemos o maior número de prefeitos reeleitos da história do Brasil. Foi 82% o índice de reeleição dos prefeitos maior do que todos os anos. Antes disso, o número maior tinha sido 66%. Então, conquista não está fora desse cenário. E o que que aconteceu? O que que favoreceu tanto a reeleição? Então, nós temos um Congresso Nacional que manda e desmanda no Brasil, que manda as chamadas emendas PIX, as chamadas emendas impositivas. Nós temos uma justiça que deixou correr esse tipo de uso e abuso do poder econômico. Mas no meu caso, que eu não podia postar um vídeo na internet que a justiça vinha para poder derrubar. E aí vale ressaltar, né, Paulo? Fui o quarto mais votado da cidade, sendo extremamente perseguido. Só de processos judiciais, eu tomei 8 durante a eleição e descobri mais um novo agora. Passada a eleição, ainda estou respondendo. Chegou um processo novo, nono processo, que a prefeita e seu grupo colocou contra mim, né? Então, é isso. São algumas questões que a gente precisa avaliar.
Só pegar rapidinho aqui, para depois você fazer a última pergunta pro vereador. Nessa pegada, vereador, na sua avaliação, tem que ser feito algo como modernizar, apresentar novos nomes, mais jovens, com novas ideias, novos conceitos?
Pois bem, Paulo,
no
acho que...
No caso do partido PT? Uhum.
Olha só, eu acho que a questão que define não é simplesmente a idade da pessoa, porque você vai ter uma pessoa que tem uma idade mais avançada, mas com a cabeça de jovem, né? Então, acho que a questão não é simplesmente a idade, porque a gente também vai ter gente jovem com cabeça de velho, né? Com ideias extremamente retrógradas. Gente que apoia, por exemplo, a invasão, a tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro. Vários jovens estavam ali tentando implementar uma ditadura no país novamente. Então, acho que a questão não é simplesmente etária. Mas, de fato, eu acho que a gente precisa, né, ampliar esses horizontes para a vitória da conquista. E não fomos só nós. Se nós formos observar o que foi apresentado nessa eleição de prefeito como uma obra inovadora para a cidade, me digam aí, o que que a gente está esperando que vai ser feito, tanto pela prefeita que tá, ganhou, mas assim, né? Talvez vamos ver se vai tomar posse ou não. Isso ainda está em aberto. Mas eu quero saber o que que o eleitor me diz assim, qual foi a grande ideia inovadora. Ou seja, eu acho que, na verdade, todos os grupos, né, ainda não conseguiram pensar isso. Acho que a gente tem um déficit. E aí, nesse sentido, faço a autocrítica minha, do meu grupo, mas também coloco para a sociedade. Sociedade, o que que a gente está pensando para a conquista para os próximos 10, 40, 50, 100 anos de vitória da conquista? Acho que esse é um desafio que não é simplesmente dos políticos, é de toda a sociedade.
Muito bem, Cheirinha, você.
É o Band Cidade, no quadro Nossa Cidade. A última pergunta hoje aqui para o vereador Alexandre Xandó. Vereador, qual o limite da relação entre vereador e prefeito para que os interesses da sociedade estejam acima da simpatia ou antipatia dos ocupantes desses cargos? E como manter o equilíbrio para que os interesses do povo estejam acima dos interesses dos políticos? Responde pra gente.
Muito bem, Sheila. O limite é a lei, o limite é a Constituição. É esse que é o limite. O que a gente tem que fazer é o que está dentro da lei, o que a gente tem que cobrar, que se cumpra a lei, o que a gente tem que fiscalizar é o que está fora da lei e denunciar. É isso que nós temos que trabalhar, é com a estrita legalidade. Então, essa é uma base muito forte da minha atuação, né? Eu tenho uma atuação muito forte, sou muito reconhecido por fiscalizar, né, o poder executivo. Eu acho que esse é um papel fundamental do vereador e que muita gente sequer sabe, acha que o papel do vereador... O povo nem sabe que o papel do vereador é fazer lei, reformar lei, acha que é dar saco de cimento, que é dar dentadura, que é dar cesta básica. Não, gente, o papel do vereador são três fundamentais. O primeiro, legislativo, criar leis, reformar leis, extinguir leis. Segundo, fiscalizar o poder executivo, ou seja, analisar os contratos, analisar as contas públicas, analisar o orçamento, analisar se os serviços públicos estão sendo bem prestados, é o segundo ponto. E o terceiro é de articulação política. O vereador é um grande articulador. É ele que escuta a população e leva a demanda para o poder público resolver. É ele que busca recursos para que os problemas sejam resolvidos.
Muito bem, olha, eu quero agradecer aos ouvintes, que são várias perguntas, mas você não tem noção, viu, vereador? Que
chegou. Então, fico feliz, então, né? O carinho da população.
Divulgasse aí o seu endereço, porque as pessoas possam enviar a pergunta para o vereador. Qual a ferramenta, o canal?
Muito bem, a gente tem o telefone do WhatsApp direto. Vamos você lá. Pode falar pelo zap, eu vou falar duas vezes. 779-9137-2028. 779-9137-2028. Então, esse telefone você fala direto com a gente, com o nosso gabinete, e também pelas nossas redes sociais: TikTok, Twitter, Kawaii, Instagram, todas essas redes, @ Alexandre Xandó, XANDO.
Agradecer ao vereador pela presença e deixar o espaço para as suas considerações finais.
Gente, parabenizar mais uma vez por esse trabalho tão importante que a Band vem fazendo. a cobertura do Band Eleições, que foi uma parceria importante aí com outros meios de comunicação, como o Avoador, né, o Conquista Repórter. Então foi muito bacana, né, acompanhar vocês aqui no Band Eleições, realizar essas sabatinas com os prefeitos da região. Acompanhei demais aí, né? Então, parabenizar primeiro a vocês. Segundo, dizer à população o seguinte: acompanhem a política, nos fiscalizem, nos mandem essas críticas, essas sugestões. Muita coisa que a gente faz é porque chega de vocês, da rede social, que chega na demanda. Aí às vezes o pessoal fala assim: ah, Xandó, você não me respondeu. Meu irmão, se nesse tempinho aqui que eu tô com o Paulo Martins já chegou pra mais de 50 perguntas, imagine como é nosso telefone. Então nem sempre a gente consegue atender todo mundo, responder todo mundo, mas é muito importante a sua participação. Não tenha dúvida que a zoada da população, a reclamação, né, essa fiscalização, ela ajuda. Então eu digo a vocês, eu sou pago por vocês para ser um cara chato. Eu sou pago por vocês para fiscalizar a prefeitura. E eu quero que vocês também sejam chatos comigo, que vocês também me cobrem, me provoquem, que façam sugestões. Eu gosto desse tipo de eleitor. E vale lembrar, eu sou vereador de quem votou em mim e de quem não votou em mim. Então, tô aqui à vontade para dizer isso, que vocês têm total liberdade para dialogar conosco e o nosso mandato tá à disposição.
Band Cidade. Hoje com Alexandre Xandó, do PT. Essa série especial com os vereadores mais votados em Vitória da Conquista. Paulo Martins, uma boa noite.
Boa noite, Sheila.
Boa noite, vereador Alexandre Xandó. E você, ouvinte.